Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as notícias do esporte brasileiro. O noticiário aqui é futebol, gente. Vou dizer, o futebol brasileiro está voltando à sua velha forma, ou seja, na bagunça. O negócio é o seguinte, o Campeonato Brasileiro terminou a 31ª rodada. Com o final da rodada, o time do Palmeiras abriu uma diferença de 4 pontos em cima do Flamengo e ficou com uma vantagem boa para poder brigar pelo título brasileiro. A questão é que no meio da semana nós tivemos uma partida Flamengo e Fluminense, o famoso Fla-Flu, que marcou na rodada passada e virou uma confusão danada por causa de uma decisão do juiz Sandro Meira Filho, que é juiz que inclusive apitou a Copa do Mundo de 2014, é juiz FIFA, cara top, essa coisa toda, mas não deu certo, deu bagunça. Por quê? O jogo estava 2-1 para o Flamengo, por volta dos 30 minutos do segundo tempo, quando o time do Fluminense fez um gol através do zagueiro Henrique de cabeça. Acontece que no lance, o Henrique e mais outros 3 jogadores estavam todos impedidos. O Bandeirinha marcou, imediatamente levantou a bandeira, marcou o impedimento. Mas o Sandro Meirahit, que é o juiz, resolveu dizer que não. Ele confirmou, então, o gol. Por quê? Porque para ele, o Henrique não estava impedido. Ele foi até lá na lateral do campo conversar com o Bandeirinha para perguntar para o Bandeirinha o seguinte: quem que você deu impedimento? Aí ele falou: eu dei impedimento do Cícero. Ah, então não teve impedimento do Henrique. É gol. Foi lá, apontou para o meio de campo. Assim que ele fez isso, os jogadores do Flamengo foram todos para cima do Bandeirinha, do Bandeirinha que chama Emerson Silva. Resultado: foi todo mundo, ficaram 13 minutos parados, uma bagunça, o time do Flamengo quase inteiro em volta do juiz, o time do Fluminense lá. Por quê? Porque nos primeiros 3 ou 4 minutos, alguém lá de cima da tribuna que estava vendo o jogo na TV, viu pela televisão que estava todo mundo impedido e que o Bandeirinha estava correto, que tinha impedimento. E aí, o delegado da partida, que é um funcionário da CBF que está lá, vai perto do juiz e fala que a televisão mostrou que havia impedimento. Conversa continuou, jogador de um lado do Fluminense pressionando para o cara continuar a decisão do gol, jogadores do Flamengo falando o tempo todo que a televisão mostrou. Acontece que, pelo regulamento do futebol brasileiro, e que eu saiba no mundo todo, não pode haver interferência externa à decisão do árbitro. Então, ou seja, se o árbitro tivesse errado e dado o gol, ou tivesse acertado, marcando um impedimento, só ele pode fazer isso, e ele não pode ser informado por ninguém que a televisão fez isso ou fez aquilo, até porque ainda não foi adotado no futebol brasileiro o juiz eletrônico, coisa que eu já vou explicar para vocês que deve acontecer no ano que vem. Bom, resumo da ópera. O juiz voltou atrás, a partida terminou 2-1 para o Flamengo, o Fluminense perdeu e o Fluminense não se deu por achado. Nessa segunda-feira ele entrou com o pedido de anulação do jogo contra o Flamengo, que foi realizado lá em Volta Redonda, e ele reclama exatamente o uso da interferência externa, ou seja, alguém lá de fora foi lá falar para o juiz que a televisão mostrou que havia um impedimento e o juiz teria, então, voltado atrás a decisão dele de dar o gol, baseado nessa informação, abre aspas, externa. Resultado dessa história: o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Futebol suspendeu o resultado do jogo, ou seja, se olhar a classificação do campeonato agora, você vai ter uma pontuação do Flamengo menor do que ele teria, e a do Fluminense também, porque fica faltando exatamente esse jogo que foi suspenso, até que se julgue se vai valer ou se não vai, se vão ter que jogar de novo, o que pode acontecer. Pronto, começou a bagunça. Invariavelmente, quando está mais ou menos no final do Campeonato Brasileiro, a gente tem sempre uma confusão dessa para atrapalhar. E essa é a confusão provocada. E nessa terça-feira, o time do Figueirense de Santa Catarina também entrou no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, que a gente conhece aqui, entrou também com pedido para anular o jogo do Figueirense contra o Palmeiras disputado nesse domingo, porque o Palmeiras ganhou por 2-1. No segundo gol do Palmeiras, ele nasce de uma cobrança de lateral. Só que o lateral, o jogador do Palmeiras, na pressa de fazer um contra-ataque, quando ele jogou a bola com a bola seguiu por fora do campo, depois entrou. Então, na teoria, o juiz teria que ter mandado voltar o arremesso. O juiz não viu, não mandou voltar. Em dois passes, o Palmeiras fez 2-1, fez o gol da vitória, marcado pelo... Na verdade, fez 2-0, né? O Palmeiras vencia por 1-0, e os dois gols foram marcados pelo Jean, um volante do Palmeiras. Agora, o time do Figueirense alega ter sido prejudicado por um erro de direito, porque o segundo gol do Palmeiras nasce de uma bola que não estava em jogo, porque ela estava do lado de fora do campo. Pronto, temos aí a bagunça num momento crucial do Campeonato Brasileiro. Então eu vou dar uma repassada com vocês aqui agora da bagunça toda, como é que ficou. Nessa rodada, a 31ª, nós tivemos o Palmeiras vencendo o Figueirense por 2-1, vai saber se esse jogo não vai ser suspenso. O Internacional de Porto Alegre derrotou o Flamengo por 2-1. O Botafogo do Rio de Janeiro venceu o Atlético Mineiro por 3-2. O Atlético Paranaense derrotou o Coritiba por 2-0. Cruzeiro e Chapecoense empataram sem gols. O Corinthians venceu o América por 2-0. Segunda vitória consecutiva do Corinthians, é um milagre, porque o Corinthians só vinha perdendo. A Ponte Preta derrotou o Santa Cruz por 3-0, o Santos empatou com o time reserva do Grêmio 1-1 e o Sport Recife venceu Vitória por 1-0. A classificação hoje, e aí já apareceu para nós aqui no Brasil, já vira uma piada, porque os resultados começam a ficar suspensos e aparece na escalação o asterisco para avisar que falta o resultado daquele jogo. Então, a classificação do Campeonato Brasileiro com o asterisco é... Palmeiras, líder, com 64 pontos. Atrás dele vem o Flamengo, com 57, 7 pontos a menos. Mas, se o Superior Tribunal de Justiça Esportiva confirmar a vitória do Flamengo, então ele teria 60 pontos, estaria 4 e não 7 pontos atrás do Palmeiras. Então, Palmeiras em primeiro, 64. Flamengo em segundo, com 57 ou 60. Em terceiro, o Atlético Mineiro, que com a derrota para o Botafogo parou nos 56 pontos. Em quarto, o Santos, que não conseguiu vencer o Grêmio e ficou com 55 pontos. Em quinto, o Botafogo, que ganhou do Atlético e subiu para quinto lugar com 50 pontos. E em sexto lugar está o Atlético Paranaense, que venceu o clássico lá de Curitiba, o Atletiba, por 2-0. E aí soma 48 pontos. Na sequência, na briga pela Libertadores, vem... O Corinthians, que é sétimo, com 48 pontos. O Grêmio, oitavo, com 47. O Fluminense, com asterisco, é o nono, com 46 pontos. A Ponte Preta é a décima colocada, com 45. A Chapecoense é a 11ª, com 42. Daí para baixo, todo mundo meio a perigo, com medo do rebaixamento. Temos o São Paulo, que venceu nessa segunda-feira o Fluminense por 2-1 de virada, jogaço do São Paulo. São Paulo está fugindo da ameaça do rebaixamento. Ele está em 12º lugar com 39 pontos. Atrás dele vem Cruzeiro com 38, Sport Recife em 14º tem 37 pontos, o Coritiba, 15º, também tem 37 pontos, Internacional de Porto Alegre, 16º, tem 36 pontos. Os quatro times de baixo, que já cairiam se o campeonato acabasse agora, são Vitória, 35 pontos, Figueirense, 32 pontos, e aí dois times que praticamente já disseram adeus. O América já disse, né, que é o Santa Cruz, 19º, com 23, e o Atlético Mineiro, que já falou adeus à primeira divisão, é o 20º colocado com 21 pontos. Nessa quarta-feira começa a rodada número 32. Lembrando que temos só 38 rodadas, temos 38, faltando então, já iniciando a 32, são 7 rodadas para acabar. O time do Santa Cruz vai receber nessa quarta-feira à noite, lá em Recife, o Botafogo. No sábado vão jogar São Paulo e Ponte Preta no estádio do Morumbi. No domingo teremos todos os jogos das 5 horas da tarde. Palmeiras e Sport em São Paulo. Flamengo e Corinthians de volta ao Maracanã depois de mais de um ano parado, fechado por conta da Olimpíada, da Paralimpíada. Finalmente o Maracanã foi devolvido para o futebol. E teremos Flamengo e Corinthians, os torcedores do Flamengo vão entupir, vão lotar o Maracanã. Em Porto Alegre teremos um outro jogo de público total, porque é Grenal, Grêmio Internacional, Grêmio brigando para vaga na Libertadores e o Internacional brigando para não cair, porque o Internacional tem apenas um ponto a mais do que o Vitória, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. além desse clássico Grenal, temos também na Bahia o Vitória recebendo o Cruzeiro, em Curitiba, o Coritiba vai jogar contra o Fluminense, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Figueirense em Minas Gerais, e a Chapecoense, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, encara o Santos. Na segunda, o último jogo que fecha a rodada, que não tem a menor graça, é América Mineiro, já rebaixado, contra o Atlético Paranaense, que briga aí por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. Como vocês podem ver, o futebol brasileiro está uma gracinha, o Campeonato Brasileiro. E no meio dessa semana, na verdade, a gente ainda tem a Copa do Brasil. Teremos os jogos das quartas de final. O Palmeiras vai receber o Grêmio e precisa vencer sem tomar gols e, no mínimo, por 1-0 para ir para pênalti, porque ele, aliás, não vai para o pênalti. Se ele ganhar por 1-0, ele passa, porque o Palmeiras, no jogo de ida, foi derrotado por 2-1, e o resultado, esse gol do Palmeiras, que a gente chama de gol qualificado, dará ao Palmeiras a vantagem se no jogo de casa, agora de volta, vencer por apenas 1-0. Ele não pode tomar gol e tem que ganhar, senão o Grêmio vai com toda a vantagem do mundo, tem direito a um empate em 0-0, e qualquer empate, na verdade, é dele, do Grêmio. Em Porto Alegre, vão jogar Santos e Internacional. A situação do Internacional é parecida com a do Palmeiras, porque no jogo de ida o Santos ganhou por 2-1, então agora tem que ver como é que vão se virar lá. Em Minas Gerais, o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, o Corinthians também venceu por 2-1, vantagem para o Corinthians, mas o Cruzeiro, com um simples 1-0, já passa de fase, aí vai para a semifinal. E o último jogo é em Caxias do Sul, entre Juventude e Atlético Mineiro, jogo de ida disputado em Minas Gerais, o Atlético ganhou por apenas 1-0. Então, 1-0 para o Juventude, o jogo vai para a decisão por pênaltis, e se o Atlético fizer gol, aí a coisa fica mais difícil por conta do resultado qualificado. Lembrando, o Corinthians trocou de treinador, contratou na semana passada, na sexta-feira, Oswaldo de Oliveira, que era técnico do Sport Recife, time que está em 13º lugar, não está lá em muito boa situação no Campeonato Brasileiro, mas foi chamado. E o São Paulo, na rodada dessa segunda-feira, com a vitória por 2-1, deu uma sobrevida ao técnico Ricardo Gomes, que andava mal, já se perdesse, provavelmente seria demitido. Bom, eram essas notícias que eu tinha para vocês. Vamos ver o que esses capítulos no tribunal vão render nas próximas semanas, nos próximos dias. Vamos torcer que não tenha muita confusão, porque em geral sempre tem, né, no Campeonato Brasileiro. Eram essas notícias que eu tinha para vocês. Eu volto semana que vem, São Paulo, para a SBS, Luciano Borges.